vamos começando a chamada geral com a nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com o secretário de Cidadania e Assistência Social de Rio Grande, o secretário Evandro Silveira, para falarmos sobre um encontro que vai acontecer nesta semana para o lançamento de uma cartilha de orientações para a doação de alimentos aqui em Rio Grande. Isso porque esse projeto ele já vem sendo elaborado desde o ano passado, mas ele tinha um segmento no ano passado, que era o setor de indústrias, né, de como o setor de indústrias poderia doar alimentos para a comunidade do Rio Grande. Mas agora nós vamos entender essa cartilha para um outro segmento, que tem a participação de restaurantes, padarias e lanchonetes. O secretário Evandro vai nos explicar um pouco sobre essa cartilha, como funciona esse processo de doação de alimentos. A gente vai entender tudo aqui no Chamada Geral. Secretário Evandro, muito bom dia. Obrigado por conversar conosco aqui na Gaúcha Zona Sul. Começo perguntando, né, o que, que era essa cartilha em determinado momento no ano passado, né, como ela funcionava ano passado e como ela passa a funcionar a partir de agora com essas mudanças. Bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Gaúcha. Em primeiro lugar, agradecimento à oportunidade, Joana, de poder participar usando aí toda essa audiência maravilhosa que nós temos aí na Rádio Gaúcha, a grande abrangência em toda a região, principalmente na cidade de Rio Grande. Pois bem, no ano passado, né, o prefeito Fábio Branco, ele sancionou uma lei, tá, e essa lei ela vem corrigindo, né, ou deixando claro a questão relacionada à destinação daquelas sobras de alimentos que se tem nas indústrias, nas cubas, né, daquele serviço industrial de alimentação, também nos restaurantes e lanchonetes, né, porque a regra mais próxima que se tinha anteriormente, dentro da vigilância sanitária, né, seria aquela regra da produção de alimento, entendeu? Então, havia uma dificuldade muito grande para aquelas pessoas que têm a intenção de doar alimentos que sobram, né, porque, veja bem, é uma pena, né, sobrar ali arroz, feijão, carne, perfeitamente adequado para consumo, né? E a sobra disso ser colocado como lixo, né? Por causa da insegurança jurídica, né, que os proprietários de estabelecimentos, né, tinham em relação ao destino, né? Porque poderiam ser penalizados criminalmente por um eventual mau uso posterior, né, desse alimento após sair do estabelecimento, né? Então, com essa legislação, agora sancionada e com o decreto, né, o prefeito Fábio, então, ele deu publicidade e nos encarregou de cuidar, né, da divulgação à sociedade, da capacidade, né, da possibilidade desses estabelecimentos fazerem uma doação direta de alimentos. Tá? Então, ano passado, nós trabalhamos com o investimento em cima da produção industrial, tá? E o destino feito a estabelecimentos. Criamos a ponte entre estabelecimentos de produção de alimentos e de indústrias consumidoras desses alimentos e determinadas entidades, como, por exemplo, comunidades terapêuticas, né? E comunidades, né, que fazem o trabalho com egressos, vindo aí do serviço penitenciário, e tantas outras de auxílio assistencial, entendeu? Então, ano passado, nós fizemos essa ponte, criamos um cadastro, criamos um grupo, e fizemos aí essa vinculação, que é um fato totalmente bem novo, na verdade, né? Então, a partir daí, essas instituições, essas organizações aí filantrópicas, elas já conseguem, através desse relacionamento com as instituições, né, com as empresas, né, fazer o aproveitamento desse alimento, chegando a um acordo de transporte e dando mais segurança, assim, às indústrias. Agora, esse ano, ampliamos isso, tá, para todos os tipos de estabelecimento, né? Restaurantes, padarias, lanchonetes. Né? Então, esses estabelecimentos agora estão sendo chamados para uma conversa, né? Para um esclarecimento, dados principalmente pelo setor da saúde, da vigilância sanitária e também da assistência social, né? Quanto à possibilidade também da distribuição direta. Tá? Então, aquela sobra lá da lanchonete, aquela sobra lá do restaurante, que se tinha uma insegurança na distribuição, nós queremos trazer hoje mais compreensão do que a legislação ela vai permitir ao estabelecimento, né? né, de não ter aquela punição criminal, caso um mau uso a partir da porta, né? Veja bem, a partir da porta da doação, estando conforme o alimento, né, o proprietário do estabelecimento, ele não é mais responsabilidade de forma, criminal por aquilo, pelo mau uso, por exemplo, né? Apenas a ser chamado para responsabilidade no sentido administrativo, mas não criminal mais, dando assim uma segurança grande para esses estabelecimentos, né? Então, a partir disso, foi criada também uma cartilha bem explicativa, né? Bem completa. E essa cartilha, amanhã, após esse nossa conversa, às 15 horas, ali no Salão Nobre, com os proprietários de estabelecimentos e com a comunidade em geral que deseja participar, né? Será distribuída gratuitamente para esses entes aí, né? Essa cartilha, que é bem explicativa, com as normativas, com as legislações, né? Com toda a fundamentação, inclusive com a orientação de conservação de alimentos, itens que podem ser conservados para doação de melhor forma dessa ou daquela outra forma, entendeu? Então, evoluímos nisso, avançamos nisso, com a intenção de dar aí à sociedade, né, principalmente aos mais vulneráveis, né, a possibilidade, né, de poder equilibrar um pouquinho mais a questão dessa segurança alimentar.
E, secretário, neste período do ano passado até agora, esse lançamento desta nova cartilha, né, direcionada para um novo segmento, vocês viram uma melhora na adesão, né, naquele período das indústrias dessa doação e nesse repasse de alimentos? Vocês viram uma diferença a partir do uso da cartilha?
Na verdade, o nosso trabalho foi a distribuição da cartilha e fazer as vinculações, tá? Não é trabalho do serviço público fazer o acompanhamento. Na verdade, o poder público, ele quer ajudar e sair, entendeu? Quer dar liberdade às organizações, né, às tantas empresas, como agora os restaurantes, né, de terem essa liberdade, né, não controlada, de poder estabelecer assim, os seus vínculos e assim, com essa informalidade, ser mais ágil, né, ser mais rápido, sem ter a necessidade de um controle muito mais rígido sobre isso. Então, nós fizemos ano passado a vinculação, nós chamamos para conversa as organizações do terceiro setor, filantrópicas, e chamamos para conversa também a indústria. Algumas dessas indústrias permanecem, outras substituir com as mesmas instituições, outras elas passaram a ter escolha de outras instituições, e também vice-versa, né? As comunidades passaram também e outras instituições aí de auxílio assistencial, né? Começaram com algumas indústrias e estão trabalhando hoje com outras indústrias. Então, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Agora, o que importa é que nós vemos uma adesão satisfatória. Isso é que importa, né? E com isso, a gente vai tentando fazer a nossa parte, chamando a comunidade, chamando aí o segundo setor, as indústrias, o comércio, chamando aí o terceiro setor e chamando também a própria sociedade, né, para se auxiliar. E assim a gente avançar naquilo que o setor público, Joana, ele tem limitações que são óbvias, né? Limitações que são óbvias. Nós temos aqui hoje, na cidade de Rio Grande, 33 mil, números redondos, tá? Passa um pouquinho, mas 33 mil famílias inscritas no Cadastro Único, né? Ali na situação ali da observação ali de famílias que precisam ser observadas como em vulnerabilidade. E dessas 33 mil, mais de 12 mil famílias na linha, né, de família, como famílias pobres, né, na linha da pobreza, né? Então, nós temos, ou seja, com renda per capita de até R$ 218. Então, a preocupação com a segurança alimentar, ela precisa transcender, ir além dos muros, né, das capacidades, né, do setor público. E para isso, a gente conta com tantas iniciativas excelentes na cidade, né, de instituições, de organizações regulares, outras por iniciativa assim, de grupos que se unem, todas elas trabalhando nessa linha da questão da segurança alimentar. Então, essa é mais uma iniciativa, entendeu, Joana? Para chamar todos para essa conversa.
Não, e secretário, o senhor agora traz esse número de pessoas que estão registradas no Cadastro Único, nesses mais de 33 mil moradores de Rio Grande. E aí eu te pergunto em relação à insegurança alimentar. Essas 33 mil pessoas estão inseridas em que local de insegurança alimentar para a gente entender, para o nosso ouvinte entender a realidade da cidade. Sim. Do Rio Grande em relação a isso?
A realidade é pesada, né? Quando a gente fala de números, o pessoal começa a entender, começa a enxergar as coisas, o tamanho do desafio, né? Bom, 33 mil famílias inscritas no cadastro único, ou seja, essa família ela não pode ter renda per capita, renda total, perdão, de todos os componentes da família não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Entendeu? Não pode ultrapassar. Aí nós temos umas subdivisões dentro desse número macro, desse número absoluto. Nós temos algumas divisões. Né? Temos a divisão da linha da pobreza, ou seja, a per capita, se dividir a renda de todo mundo pelo número de participantes na linha da pobreza, não pode ultrapassar 0,5 salário mínimo. Tá? Mas fica pesado mesmo quando a gente passa a entender as duas linhas principais de cortes, que é a linha da pobreza e da extrema pobreza. Então, na linha da pobreza, nós temos mais de 12 mil famílias da cidade de Rio Grande, em que a renda per capita da família, se pegar tudo que a família adquire, formal, informal, dividir pelos membros, não vai dar mais do que R$ 218,00 por pessoa. Tá? Então, 12 mil famílias, é fácil fazer um cálculo, 3,5, 3,6 aí, por família, né, de componentes da família. Nós vamos estar chegando aí a 40 mil pessoas, mais ou menos, 50 mil pessoas, na linha da pobreza. A linha da extrema pobreza, ela é mais preocupante, ela oscila um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, né? Dependendo da circunstância, trabalho informal, pessoas que vão perdendo emprego, vão sendo empregadas através das políticas públicas e outras ofertas, né? Então, na linha da extrema, se na linha da pobreza, como um número, nós temos mais de 12 mil famílias, destas 12 mil famílias, na linha da extrema pobreza, que abarca também a pobreza, mas, né? Da extrema pobreza, nós temos mais de 8 mil famílias. Entendeu? Vai dar 8.350 famílias na linha da extrema pobreza. A extrema pobreza, a família não, a per capita da família não pode ser superior a R$ 109,00, que é a metade da linha da pobreza. Entendeu? Então, nós temos 8.354 famílias na linha da extrema pobreza aqui no nosso município. Tá? E mais essas 4 mil famílias de diferença, né? 13 mil e 4 mil famílias de diferença, na linha da pobreza. Então, a gente começa a entender o tamanho do desafio, minha amiga Joana.
Sim.
O pessoal fala assim, não, as cestas básicas, né? Nós precisaríamos, no total, aí de só na linha da pobreza, sistema pobreza, 12 mil famílias, se não fosse pensar, simplificar o problema todo em cesta básica, porque o problema da necessidade de desenvolvimento social ele é muito mais amplo, né? Ele envolve aí vários outros fatores, né? A segurança alimentar é um dos fatores apenas, né? Nós teríamos aí mais de 12 mil famílias. Eu falo mais de 12 mil famílias porque parece um número, parece uma conta de mentiroso, viu? No cadastro único que está lá, só observar. São 12 mil e uma família na linha da pobreza, entendeu? Na cidade de Rio Grande, entendeu? E nós precisaríamos aí ter um montante de 12 mil cestas básicas, fôssemos resumir o problema à cesta básica, por mês apenas, entendeu? Mas o problema é bem mais amplo que isso. Mas a gente atenuando a questão da segurança alimentar nesse grande desafio, né, nós entendemos que podemos avançar mais como município, né? Principalmente, Joana, na época do frio aí que está chegando aí, né, e que aí precisa de um cuidado sempre maior de todos nós.
Secretário, só para a gente encerrar, então amanhã acontece essa apresentação da cartilha, né, e a gente sabe que aqui dentro da Rádio Gaúcha nós temos um público amplo de ouvintes que pode talvez se interessar em participar dessa apresentação. Eu queria que o senhor desse os detalhes de onde e o horário de que vai acontecer a apresentação da cartilha, por favor.
Pois bem, aproveitando aqui essa grande oportunidade, é a intenção convidar principalmente os proprietários de estabelecimentos, né, de alimentação, restaurantes, padarias, lanchonetes, tá? E de indústrias também, uma produção mais industrial, né, para estar conosco às 15 horas, amanhã, dia 30, no Salão Nobre da Prefeitura de Rio Grande, tá? Com entrada ali, a entrada é pela Prefeitura normal, para quem não conhece, né, ali no segundo andar. Então, todos são convidados, né? Nossa intenção é que tenhamos ali um grande número de proprietários, né, ou de pessoas afins que trabalham diretamente nessa pauta, né, para conversarmos juntos. Aí vamos ter uma explicação técnica pela questão da vigilância sanitária. Esses números que eu trouxe aqui são necessários serem trazidos novamente. Explicação da aplicabilidade dessa cartilha. Tá? Então todos são convidados.
Feito, o secretário Evandro Silveira nos trazendo informações sobre o lançamento da cartilha de orientação para a doação de alimentos aqui em Rio Grande, que a partir de amanhã terá também uma nova abrangência aqui no município. A gente agradece a tua participação aqui no Chamada Geral, secretário. Ficamos à sua disposição sempre que quiser trazer novidades para nós.
Da mesma forma, sempre à disposição. Forte abraço, muito obrigado.